política já foi julgada eleitoralmente. Por isso, o que interessa é falar do presente e do futuro e a confiança que temos nesse mesmo futuro. Ao longo de décadas, as vantagens comparativas da nossa economia eram somente baseadas nos salários, mas hoje o cenário é completamente diferente. Hoje estamos perante uma economia baseada na inovação, na capacidade exportadora, apostar nos recursos, nos nossos recursos, em novos mercados e nos desígnios da transição digital climática é o desafio. Com a governação do Partido Socialista, foi possível recuperar rendimentos, com destaque para um aumento do salário mínimo nacional superior a 25%. A nossa economia tornou-se igualmente mais competitiva, destacando-se um aumento das exportações superior a 20%. Estes factos permitiram que as exportações representassem, em 2020, 43% do PIB nacional. Contudo, Portugal e o mundo, desde o primeiro trimestre de 2020, atravessam uma grave crise pandémica. Desde cedo, foi necessário compatibilizar a responsabilidade sanitária com a economia. Sempre estivemos do lado da solução, do apoio às empresas e às pessoas. Sabemos que muitos portugueses têm vivido dias difíceis e seria irresponsável não o reconhecer. Contudo, não somos aqueles que numa semana pediam a abertura completa e na semana seguinte o encerramento da economia. Também não somos aqueles que criticam as iniciativas de outros, mesmo com pareceres positivos da DGS e depois fazem eventos com parecer negativo. Somos coerentes. Mas nos últimos dados publicados, eles são positivos, com um crescimento das exportações de bens perto de 83%, superando inclusivamente as exportações de abril de 2019, em 7%, com dados igualmente positivos na área do emprego. Ontem, Portugal foi o primeiro país a ter o Plano de Recuperação e Resiliência aprovado. Os 13,9 mil milhões de euros em subvenções a fundo perdido e 2,7 mil milhões de euros em empréstimos. Saudamos esse compromisso e o futuro que ele representa. Não podemos esquecer que o Plano de Recuperação e Resiliência vai permitir dar um novo impulso à recuperação do país, que assim fica dotado de mais capacidade para investir, reformar e transformar estruturalmente a economia. Uma economia verde e digital, aumentando as suas cadeias de valor. Com um modelo de transparência claro, prevê um crescimento real acumulado de 9,1% nos próximos 2 anos. E, segundo as previsões, o PIB vai ultrapassar os níveis pré-pandemia já no próximo ano. Este Plano de Recuperação e Resiliência apresenta como vetor-chave a resiliência, a transição digital e climática. Uma economia verde e digital, onde o combate às desigualdades e a coesão territorial seja uma prioridade. O investimento direto nas empresas é de 4,9 mil milhões de euros. Sabemos que é contraditório com o que se diz, mas é o momento da oposição assumir e parabenizar o Governo pelo plano. Com responsabilidade política, era o que devia ser feito, mas o populismo é sempre o caminho mais fácil quando não queremos assumir as nossas responsabilidades. Como disse, e bem, Mário Soares, um político assume-se, assumam as vossas responsabilidades, porque também não faz sentido criticar o investimento público à segunda, quarta, sexta e domingo e defender mais investimento público nos dias restantes. Não faz sentido dizerem uma lógica que são contra o Estado e o investimento público, mas em cada região defenderem mais investimento. Também este é o momento que devemos defender uma verdadeira competitividade, nomeadamente no interior do país. Temos de aproveitar as oportunidades como a transição digital, a tecnologia 5G, para transformar o país e torná-lo mais competitivo. Este é o momento da competitividade.
O deputado Costa tem um pedido de esclarecimento. Vamos aguardar que retome o seu lugar. E tem a palavra para pedir esclarecimento o Sr. deputado Jorge Paulo Oliveira, de PSD. Faz favor, Sr. deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. deputado Costa, permita-me que cumprimente pela intervenção que fez, mas sem antes disso recuar um pouco no tempo, no debate, que já vai longo. E para recordar aqui as palavras do Sr. Secretário de Estado, que reclamou que este debate assentasse em factos e em informação. Portanto, vamos a isso. Vamos a isso. Dizia o Sr. Deputado Carlos Pereira, ou melhor dizendo, o Sr. Deputado Carlos Pereira, vai já perceber porquê, Sr. Deputado, o Sr. Deputado Carlos Pereira trouxe à discussão o ranking global da competitividade. E dizia o Sr. Deputado, Portugal subiu um lugar no ranking da competitividade, depois, no ano passado, ter subido 2 lugares. É falso, Sr. Secretário. É falso, Sr. Deputado. Sabe porquê? Portugal não ganhou lugares. Portugal recuperou lugares, porquanto, há 3 anos, perdeu 6 lugares. A competitividade hoje do país é pior do que aquela que era em 2018, em 2017, em 2016, e muito pior do que aquela que era em 2015. E depois, o Sr. Deputado Carlos Pereira, não, já que invocou este ranking, que se tornou público hoje e que hoje é notícia, também poderia ter dito que neste mesmo ranking, como digo, foi hoje tornado público, Portugal perdeu 2 posições do desempenho económico e 4 lugares na eficiência governativa. Não é algo que nos possamos orgulhar. Mas já que falámos de estatísticas e já que falámos de rankings internacionais, eu vou recordar, não ao Sr. Deputado Carlos Pereira, mas ao Sr. Deputado Carlos Pereira e ao Sr. Deputado Hugo Costa, que em 2020, pelo terceiro ano consecutivo, descemos no ranking da competitividade digital e pelo segundo ano consecutivo, descemos no ranking mundial de desenvolvimento, atração e retenção de talento. Recordar-se, deputado Hugo Costa, que somos o país da Web Summit, mas em 2020 tivemos uma queda brutal, brutal, no financiamento em tecnologia, e não foi por causa da pandemia, sabe porquê? Porque na Europa se bateram todos os recordes neste domínio. Caímos 5 lugares no último ranking da facilidade de fazer negócios, de acordo com o Banco Mundial. Crescemos menos que os 15 países da coesão, ou seja, aqueles que têm rendimentos per capita e com os quais nós nos podemos comparar. E no ano passado, Sr. Deputado Costa, no ano passado o PIB per capita em paridades de poder de compra de Portugal voltou a cair entre os Estados-membros da União Europeia. Fomos, como já aqui foi referido, inclusivamente ultrapassados pela Lituânia e pela Estónia. Portanto, estamos, em termos comparativos, mais pobres. Depois dizer que o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Socialista, afirmou que o debate em torno da competitividade não se podia cingir às questões fiscais. É verdade, não se podia. Há muitos outros assuntos. Um deles é o investimento público. Ora, o investimento público parece ser tabu para o Partido Socialista e para o Governo. O Sr. Secretário de Estado, ao longo de 20 minutos, quase não tocou no assunto. O Sr. Deputado Carlos Pereira e de Inhaspas.
Sr. Deputado, quer concluir, por favor.
O Sr. Deputado Hugo Carvalho e de Inhaspas. A Sra. Deputada Jamila Madeira e de Inhaspas. E o Sr. Deputado Hugo Costa lá conseguiu dizer uma frase. Ó Sr. Deputado, as perguntas são simples. Porventura, o Partido Socialista não quer que se saiba que, quer em termos absolutos, quer em termos relativos, o governo do Partido Socialista continua em termos de investimento público com graus de execução inferiores àqueles que foram alcançados no último ano da governação do PSD-CDS-PP, ao Sr. Deputado Hugo Costa, porventura o Partido Socialista, e vou terminar, Sr. Presidente, porventura o Partido Socialista, a este propósito, não quer que se fale das afirmações públicas produzidas pelo Dr. Francisco Assis, conhecido, prestigiado e reputado dirigente socialista, ex-eurodeputado, ex-líder da bancada do Partido Socialista, que a propósito, e que atualmente, como sabem, presidente do Conselho Económico e Social, e que a propósito desta matéria disse isto, e com isto vou terminar. A propósito do investimento público, disse o Sr. Deputado, disse o Sr. Doutor Francisco Assis, assistimos a uma contração muito significativa do investimento público durante os últimos anos. Em alguns casos, essa redução foi ao ponto de pôr em causa a própria manutenção de alguns equipamentos. Chegámos mesmo aos limites mínimos do que seria aceitável, com repercussões negativas ao nível do crescimento económico. Fim de citação. É por causa disto que o Partido Socialista não faz investimento público. Muito obrigado.
O Sr. Deputado prometeu concluir, tem que concluir. Muito obrigado. O Sr. Deputado Hugo Costa tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira pela questão. Dizer que aproveitou para falar de comentar todas as intervenções do Partido Socialista e pouco questionou a minha intervenção, é que certamente a minha intervenção não tinha dados que pudesse questionar. Mas em relação ao investimento público, Sr. Deputado, conforme disse, o Partido Social Democrata defende investimento público num dia e critica o investimento público no outro. Tanto vem aqui dizer que o Plano de Recuperação e Resiliência defende demasiado investimento público, como no dia a seguir vem dizer que não existe apoio suficiente no investimento público. Mas já agora, Sr. Deputado, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, é a dia de dizer que o investimento público é mais. Amanhã sábado, certamente, é a dia de dizer que temos bom investimento público. Mas já agora lembrar, Sr. Deputado, que nos tempos do Partido Social Democrata tivemos um recuo total do investimento público, e tivemos também pela primeira vez um governo que não conseguiu negociar que parte do investimento público fosse colocado nos fundos comunitários. É preciso relembrar a história, e a história tem muito que se diga. Assim como o ano 2012 ter sido o ano 2012 ter sido a maior recessão durante os 40 anos anteriores, quando não existia nada que o justificasse dessa forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do BE. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, os desafios provocados pela pandemia a nível social e económico são grandes e a resposta que os Estados conseguirem dar vai ser determinante para o futuro. Mas não apenas a resposta que será dada, mas a forma como se lidou com os impactos económicos desde há um ano para cá é muito importante. E aí, muitas falhas temos vindo a apontar. Mas não só nós, é uma grande parte do tecido empresarial e milhares de trabalhadores e trabalhadoras que o dizem também. Dissemos há quase um ano que era preciso terem atenção o recurso a linhas de crédito e moratórias porque isso poderia provocar dificuldades futuras. Os alertas eram corretos e a forma como se resolverá este problema ainda não está totalmente por definir por parte do Governo. Dissemos há quase um ano que era preciso impedir vagas de despedimentos. Sendo certo que houve nessa área, com o layoff, por exemplo, mas que acarretou perdas salariais, um avanço, os meses foram passando e já muitas empresas despedem e praticam abusos laborais, apesar de terem recebido apoios. Dissemos há quase um ano que o Governo deveria construir medidas específicas para a esmagadora maioria das empresas no nosso país, micro e pequenas empresas. Infelizmente, ao longo do tempo, muitas foram ficando para trás, com dificuldades no acesso aos apoios que iam sendo anunciados, mas em alguns casos demoravam meses a serem implementados e que continuam hoje mesmo com dificuldades que não têm encontrado resposta no Governo e que lutam pela sua sobrevivência. Depois chegou o anúncio da chamada bazuca europeia e o Governo anunciou um pouco tudo para todos. O anúncio inicial é bem diferente daquilo que se tornou o Plano de Recuperação e Resiliência, mas há matérias relevantes aí colocadas também para este debate. Nos últimos tempos, a narrativa da direita que agendou este debate tem sido a de que o PRR, afinal, não é bom porque não tem dinheiro para o setor privado. É histórica esta posição da direita, considera que o Estado só é bom para ser o entreposto de dinheiro para determinadas empresas e que não deve ter qualquer papel estratégico na definição da economia do país. É o pagar, mas nunca mandar, é isso que tem defendido. Mas é preciso compreender melhor qual é que é verdadeiramente o problema da direita neste debate. E o problema chama-se mesmo investimento público. Porque quando falamos dos fatores que trabalham para a competitividade da economia, o investimento público em infraestruturas e em serviços públicos é absolutamente fundamental. E, portanto, não deixa de ser irónica a narrativa do PSD, que o PSD tenta ensaiar de suposta defesa do investimento público agora, quando é dos partidos que, historicamente, menos contribuiu para ele. E o Bloco de Esquerda tem defendido, de forma coerente e sistemática, a necessidade de aumento do investimento público, nomeadamente em serviços essenciais como a saúde. E temos-lo conseguido. O problema é ele esbarrar com a não execução deliberada do Governo, que temos vindo também a denunciar. Mas há mais um ódio ideológico que salta à vista em debates como este e que se materializa na aversão do PSD aos direitos laborais. Continua a direita a insistir que, na história de que é a rigidez na legislação laboral que é o problema e que é preciso liberalizar e flexibilizar. Senhores deputados, o que os portugueses e os portugueses bem recordam é o exato significado da flexibilização e da liberalização do Código do Trabalho. Mais precariedade, diminuição da contratação coletiva, a retirada de direitos, o aumento dos abusos sobre os trabalhadores. Estes sentem bem na pele esta instabilidade e erosão de direitos, em particular as gerações mais jovens. Mas, infelizmente, nesta matéria, o PS não tem dado o melhor exemplo. É porque não basta fazer declarações inflamadas sobre a defesa de quem trabalha para depois se juntar à direita quando é para rejeitar propostas que trariam valorização de direitos e de salários. E porque não podemos querer ter um modelo económico assente em precariedade e baixos salários, isso não é a competitividade.